Olá, bem-vindos ao podcast Portugal com História. O meu nome é Renata Correia e sou arqueóloga. Hoje vamos falar sobre a Guerra Civil Portuguesa, também conhecida como Guerra Miguelista ou a Guerra dos Dois Irmãos. Esta guerra de sucessão foi travada entre duas facções, os constitucionalistas e os absolutistas. O seu término vai significar a viragem definitiva de Portugal para uma monarquia constitucional e consolidar o lugar do nosso país no seio das nações modernas. A Guerra Civil Portuguesa durou aproximadamente 2 anos e ocorreu entre os anos de 1832 a 1834. Foi uma guerra originada por uma questão de sucessão real e teve duas facções. De um lado, o Partido Constitucionalista, que era mais progressista e era liderado por Dom Pedro. Do outro lado, o Partido Absolutista, liderado pelo irmão mais novo, Dom Miguel. A morte do rei e pai de ambos, Dom João VI, a 10 de março de 1826, vai criar um problema de sucessão dinástica irreal. A partir desse momento, havia dois príncipes que eram candidatos ao trono. Para além das suas pretensões pessoais, ambos também tinham visões de poder para o reino de Portugal bem divergentes. Dom Pedro, sendo o filho mais velho, tinha direitos sucessórios. Mas a grande questão passa-se que, desde o início das invasões francesas, em 1807, que a família real portuguesa tinha fugido para o Brasil. Dom João VI vai regressar a Portugal só devido à Revolução Liberal do Porto e, nesse caso, Dom Pedro vai ficar no Brasil como rei regente do Brasil, portanto, desse território. Após a morte do pai, portanto, em 1926, Dom Pedro vai ser aclamado rei de Portugal como Dom Pedro IV. No entanto, o Brasil já tinha reclamado a sua independência anos antes e Dom Pedro IV já se tinha proclamado imperador do Brasil. A constituição desse país impedia o rei de governar ambos os países. Dom Pedro IV decide abdicar do trono de Portugal a favor da sua filha Dona Maria Glória, que tinha nessa altura apenas 7 anos de idade. Para tentar apaziguar o irmão e a crise sucessória que se instalara, Dom Pedro propõe assim que a sua filha Maria se casasse com Dom Miguel. Este ficaria regente do reino até Dona Maria ter idade e assumia um acordo prévio, jurando sob a Carta Constitucional Portuguesa de 1826, que defendia a monarquia constitucional. A Constituição de 1826 foi a segunda Constituição redigida portuguesa, sendo que a primeira foi em 1822. Ambas assinalam o início do fim do absolutismo e o começo em Portugal de uma monarquia constitucional. No entanto, quando Dom Miguel regressa a Portugal da Áustria, que era onde se encontrava exilado, renega de todo esse acordo e assume e instaura de novo uma monarquia absolutista, assumindo-se como rei absoluto. Foram diversas as tentativas de mediação, mas todas falharam e o país vai se envolver numa guerra civil que irá transformar Portugal e trazer muitas mudanças. Dom Pedro, para defender o direito absoluto da sua filha Dona Maria ao trono português, parte do Brasil e vai desembarcar nos Açores em 1831, onde vai estabelecer uma base de operações. Aí vai formar um exército e com a armada de Angra, que tinha uma forte posição militar, dirige-se em 1832 ao norte do país, em direção ao Porto. A 8 de julho de 1832, as tropas de Dom Pedro, vindas dos Açores, desembarcam a norte do Porto, no que ficou conhecido como o Desembarque de Mindelo. O Desembarque de Mindelo será considerado um dos acontecimentos mais importantes das lutas liberais. Após o desembarque, as tropas dirigem-se para a cidade do Porto e durante mais ou menos um ano, a cidade vai ficar e vai se encontrar sitiada. Este cerco será conhecido como o Cerco do Porto. As forças miguelistas cercaram as tropas liberais da cidade, mas estes resistiram estoicamente apesar das inúmeras dificuldades a que foram passando. Por exemplo, a falta de dinheiro para pagar às tropas mercenárias, o que levava a constantes distúrbios na cidade, ou as doenças como a cólera e o tifo que assombraram também a população. Há que ressalvar, no entanto, que quando Dom Pedro, em desembarque em Portugal, vindo com as suas ideias liberais e de soberania do povo, pensava que iria ser recebido de braços abertos, que seria visto como um visionário trazendo a causa da liberdade. No entanto, Portugal era ainda um país atrasado nesse sentido e não possuía quase nenhuma indústria e ainda era muito agarrado às tradições feudais. Portanto, quando Dom Pedro chega, encontra um país que não tinha as condições sociais nem económicas para aceitar uma luta dos ideais liberais. Sitiados na cidade do Porto, o exército liberal de Dom Pedro, numa jogada estratégica, vai abrir uma segunda frente para aliviar o cerco no norte. Desta forma, um pequeno exército vai desembarcar no Algarve. Não vão encontrar, no entanto, qualquer resistência, pois o exército de Miguel estava praticamente quase todo centrado no norte. Vão passar sem obstáculos o Alentejo e conseguem chegar à capital, Lisboa, e tomarem a cidade. E aqui vai começar a grande viragem da guerra. A última batalha a ser travada na Guerra Civil ocorre a 16 de maio de 1834, há apenas 10 dias antes da Convenção de Evremont. Esta batalha vai ficar conhecida como a Batalha de Açaeira. Aqui, nesta localidade, junto a Tomar, as tropas absolutistas irão ser derrotadas com um grande número de mortos e feridos e que irá forçar Dom Miguel a admitir a sua derrota. A Convenção de Evremont, ou a chamada Capitulação de Evremont, foi um diploma assinado entre liberais e miguelistas na Vila Alentejana de Evremont, no Conselho de Estremoz, a 26 de maio de 1834, e que deu terminada com a Guerra Civil Portuguesa. Os exércitos liberais e miguelistas reuniram na cidade para negociar a paz. Do lado liberal estavam presentes o Duque da Terceira e o Duque de Saldanha em representação de Dom Pedro, e do lado miguelista estava presente o General Azevedo Lemos em representação de Dom Miguel. O acordo assinado pelas duas partes estipulava a rendição imediata de Dom Miguel e das suas tropas e a sua expulsão do país, e também garantia uma amnistia geral para os seus soldados e partidários. Chega-se assim finalmente ao início da monarquia constitucional em Portugal e o país entra no mundo das nações modernas e começa assim um novo rumo da sua história. Dona Maria II foi aclamada Rainha de Portugal em 1834 e tinha apenas 15 anos. Teve um reinado muito conturbado, marcado profundamente pela transição entre o absolutismo e o constitucionalismo. Hoje existe um monumento, o chamado Obelisco da Praia da Memória, na zona de Matosinhos, que foi construído em memória do desembarque de Mindelo. Várias foram as razões por que Dom Miguel perdeu a guerra. Em primeiro lugar, o seu reinado tinha um problema de legitimidade desde o início. Em segundo lugar, não tinha cumprido o compromisso de jurar a Constituição. Apesar de ter um certo apoio do povo e de haver um certo sentimento de regresso a uma monarquia tradicional, a verdade é que também já havia uma considerável oposição a esses valores e uma crescente mobilização de ideais liberais que não foi tomada em conta por Dom Miguel, nem pelas suas tropas. Também o período que Dom Miguel reinou foi marcado por perseguições e um clima de muita violência, o que originou a retirada de uma boa parte do apoio social que tinha anteriormente. Para além de todos estes fatores enumerados, em termos militares, as tropas liberais eram bem mais experientes e bem preparadas. Com o acrescento que tinham um forte apoio e bastante ativo por parte de outras nações europeias, tais como a França, a Inglaterra e a Espanha. Mas, mesmo após a Guerra Civil terminada, o ambiente que se vivia em Portugal não era de pacificação. No decorrer dos anos seguintes, houve várias vinganças, vários ajustes de contas e sentia-se e vivia-se um enorme descontentamento social de alguns setores primordiais da sociedade portuguesa. Por exemplo, em 28 de maio de 1834 vai ocorrer a extinção das ordens religiosas pelo então Ministro da Justiça Joaquim António de Aguiar. Para além dos problemas com os absolutistas, também imperava o descontentamento e a desordem entre as diferentes facções liberais, que lutavam entre si e que foram lutando durante quase todo o reinado de Dona Maria II. Houve crises governamentais, revoltas sociais e até golpes de Estado, sendo que o mais relevante foi a Revolução de Setembro de 1836. Só em 1851 é que se vai adquirir alguma estabilidade e paz social com o chamado período da regeneração. A primeira curiosidade de hoje reporta para uma figura muito popular desta época, o chamado O Remexido, nome que ficou conhecido José Joaquim de Sousa Reis. Este funcionário público e proprietário agrícola ficou conhecido para a história como um grande apoiante da causa miguelista durante as guerras liberais. Atuava como um guerrilheiro, particularmente na zona da Serra Algarvia, e aproveitava o seu conhecimento geográfico da zona para fazer rápidas emboscadas aos seus inimigos. Um dos seus mais conhecidos ataques foi na vila de São Bartolomeu de Messinos, onde deixou um rastro de morte entre os seus habitantes. Este famoso guerreiro irá acabar por ser julgado e fuzilado em 1838. Nesta mesma vila, portanto, em São Bartolomeu de Messinos, existe hoje a Casa do Remexido, que está classificada como Património de Interesse Municipal. A segunda curiosidade de hoje reporta para o desembarque de Mindelo. Sabia que as tropas que integravam o desembarque de Mindelo ficaram conhecidas pelo Bravos do Mindelo e que a sua maioria desses bravos era composto por mercenários estrangeiros como franceses, belgas, polacos, italianos e alemães e, ainda, que existia o chamado Batalhão dos Académicos, da qual faziam parte Almeida Garrete, Alexandre Herculano e Joaquim António Aguiar, e que estes combateram heroicamente, segundo consta, no Cerco do Porto. A recomendação literária de hoje recai sobre um livro intitulado A Guerra Civil Portuguesa, de Fernando Rita, onde o autor descreve detalhadamente um dos momentos mais turbulentos da história de Portugal. A recomendação cinematográfica de hoje leva-nos mais uma vez à plataforma da RTP Ensina, onde pode visualizar uma série de vídeos educativos não só sobre a Guerra Civil, como sobre esta época tão importante em Portugal. Espero que tenham desfrutado deste episódio. Voltarei em breve para outra viagem em Portugal com história. Até breve!